Pesquisadores brasileiros se preparam para Rio Mais 20 e antecipam as discussões sobre desenvolvimento sustentável para a Conferência Internacional.
É preciso passarmos da fase de intenções para a fase prática de resultados.
Presença de hormônios estrogênicos na água de grandes cidades causa desequilíbrio ambiental.
Espécies de bactérias intestinais podem favorecer o desenvolvimento de diabetes e obesidade.
A flora, ela tem um potencial de induzir doenças muito maior do que a gente imaginava.
Pesquisa Brasil, o podcast da revista Pesquisa FAPESP.
Olá, está no ar o Pesquisa Brasil. Hoje, com as principais novidades da produção científica do país publicadas na edição de março da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Maria Guimarães, editora da Pesquisa FAPESP Online, e hoje comigo no estúdio está o Fabrício Marques, editor de política, que vai conversar um pouco sobre as discussões que antecipam a Rio Mais 20, e também o nosso editor de ciência, Ricardo Zorzetto. Olá, Fabrício, Ricardo, tudo bom?
Olá, Maria, tudo bem?
Tudo bem, Maria, e você?
Tudo ótimo. Lembrando que no nosso site, revistapesquisa.fapesp.br, você, ouvinte, também pode ler na íntegra todas as reportagens comentadas aqui no programa. E ainda pode acessar conteúdo exclusivo do site, como vídeos e fotos. Se você tiver alguma pergunta para ser respondida no programa, escreva para pesquisabrasil@fapesp.br. Você também pode ter suas dúvidas respondidas na próxima edição da revista, escrevendo para wikirevistapesquisa@fapesp.br ou também pelo Twitter, @pesquisafapesp, e também em nossa página do Facebook.
Pesquisa Brasil, o podcast da revista Pesquisa FAPESP.
Entre os dias 20 e 22 de junho, a cidade do Rio de Janeiro vai sediar a Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. O evento, que contará com chefes de Estado e representantes de diversos países, tem como tema principal a economia verde, e vai contribuir para a definição da Agenda do Desenvolvimento Sustentável para as próximas décadas.
Existe um carro movido a gasolina. Gasolina. Existe um carro movido a óleo diesel. Óleo diesel. Existe um carro movido a álcool. Álcool, álcool, álcool. Devido à eletricidade, eletricidade. Existe o carro movido a gás de cozinha, gás de cozinha. Mas eu descobri o carro movido a água. Quase eu grito, eureka, eureka, eurito. Aí saquei que a água ia ficar uma nota. Rios não desaguariam mais no mar. E os açudes iam tudo Ceará. Os rios não desaguariam mais no mar.
E a comunidade científica brasileira começa a aquecer as discussões para a Rio Mais 20. Nos dias 6 e 7 de março, a FAPESP promoveu um workshop conjunto com pesquisadores de três grandes programas da FAPESP: o Biota, de biodiversidade, o Bioen, sobre bioenergia, e o Programa de Mudanças Climáticas Globais, discutindo a interface de seus projetos, sempre no contexto da Rio Mais 20. O workshop contou ainda com a participação de diplomatas, autoridades e cientistas estrangeiros.
O Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, esteve presente no workshop e vai nos contar como a pesquisa brasileira poderá contribuir para as decisões da Conferência da ONU. Fabrício, conta um pouco para a gente o que você viu nessa conferência e o que você andou vendo também para a reportagem que você escreveu de capa da revista.
Bom, Maria, em primeiro lugar, a Rio Mais 20, explicar um pouco o que é a Rio Mais 20. Ela vai atualizar, ela quer renovar os compromissos que os países assumiram com o desenvolvimento sustentável naquela histórica conferência Rio 92, que aconteceu no Rio há 20 anos. Naquela época foram lançados documentos muito importantes que passaram a nortear os debates ambientais. Foi uma conferência que realmente teve resultados. Entre esses documentos estão a conferência sobre mudança climática, a conferência sobre diversidade biológica. Quando a gente vê aquelas reuniões anuais, aquelas COPs que tem todos os anos para discutir o futuro da biodiversidade, o futuro da enfim, como é que o aquecimento global está piorando, eles são resultado direto do que foi proposto na Rio 92 lá atrás.
Então eles se baseiam nesses documentos que saíram da Rio 92 para avaliar o que tem sido feito.
Exatamente. Os documentos criaram ali um plano de trabalho e todos os anos eles se reúnem. Quer dizer, a Rio 92 foi muito importante em parte por causa disso. Quer dizer, ela conseguiu criar uma agenda que está aí até hoje. Depois teve outras conferências tentando atualizar, teve a Rio Mais 10... que não tiveram, quer dizer, o que elas se propunham a fazer não era tão ambicioso, então elas não entraram para a história como...
Já eram planejadas para serem menores.
Para serem menores. A Rio Mais 20 agora, ela também é planejada para ser um pouco menor, ela não é uma conferência que vá gerar tantos resultados. Mas tem uma expectativa de que possa gerar coisas novas sim, quer dizer, que os países consigam se comprometer com metas, como consumir menos energia, como ter uma economia que gera emprego sem destruir o meio ambiente. Quer dizer, tem uma expectativa de que se consiga criar ali indicadores com os quais os países concordem e que a partir disso se consiga acompanhar o que cada país tá fazendo e, enfim, que se avance nesse sentido, né?
Eu imagino também que seja necessário atualizar um pouco, que nesses últimos 20 anos o que se conhece e a tecnologia que se desenvolveu deve ter mudado muito.
Não, sem dúvida mudou muita coisa, né? Quer dizer, hoje se sabe, por exemplo, a gente vai falar com o professor Carlos Joly daqui a pouco. O programa que ele coordena, que é o Biota, um programa de pesquisa sobre biodiversidade da FAPESP, que já tem mais de 10 anos, é um programa que descobriu, quer dizer, que desenvolveu uma porção de métodos de você acompanhar o que está acontecendo com a biodiversidade, de criar bancos de dados para que todos os pesquisadores possam usar e com o qual todos os pesquisadores possam contribuir, que é uma coisa que não tem, tem muito país interessado em conhecer essa experiência para aplicar. Eu conversei recentemente com a vice-diretora da National Science Foundation, a Cora Marrett, e ela falou, não, isso aí nos interessa especificamente, ter uma experiência do biota de acompanhamento da biodiversidade que a gente quer conhecer, que a gente tem interesse. Então, quer dizer, esse é um exemplo.
É uma contribuição que o Brasil... pode dar.
É uma das contribuições que o Brasil pode dar. A questão é se, na hora da conferência, os chefes de Estado vão estar interessados nas contribuições que os países todos querem dar. Quer dizer, no final das contas, esse workshop que teve na FAPESP, essa conferência que teve em Londres agora, que o professor Joly participou, que é o Planets Under Pressure, o que elas tentam fazer é influenciar a agenda, dizer, olha o que a gente está pensando, o que que a gente descobriu, o que que a gente acha que deveria ser discutido. Agora, o que vai ser discutido só na hora para saber se vai ter, de fato, avanços concretos. Certamente vai sair uma carta com excelentes intenções, os países todos dizendo que concordam, que gostariam que uma porção de coisas boas acontecesse, mas enfim, como é que você se compromete? Isso aí, no documento zero da Rio Mais 20, que saiu já há alguns meses, tem uma porção de boas intenções no documento, mas o que tem de concreto é pouco.
A gente vai ter que esperar, então, durante a Rio Mais 20, para ver o que vai realmente acontecer de negociação para esses compromissos reais.
Exatamente. Uma coisa que vai, quer dizer, o que vai ser essa conferência, né? Que acho que é uma pergunta importante. Ela vai discutir, na verdade, dois temas só, que é a tal da economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável. O que é economia verde? Ninguém sabe direito o que é economia verde, mas, na prática, é você estimular a economia de um jeito que não destrua o meio ambiente. Eu acho que tudo que pudesse encaixar nisso é considerado... Alguém considera a economia verde. Tem definições mais específicas, mais amplas, mas enfim, é uma coisa de... Não queremos parar de crescer, mas queremos parar de crescer destruindo.
Botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça. Botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça. Botaram tanta fumaça por cima dos olhos dessa cidade, que essa cidade...
Tá, 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 tá.
Na prática, como é que você faz isso, né? Quer dizer, país em desenvolvimento é uma coisa complicada, porque Você não muda uma matriz energética, você não faz o país sair de uma economia industrial convencional para uma economia de alta tecnologia porque você quer, né? É uma coisa difícil. Na África, por exemplo, você está falando de agricultura, você não está falando de industrialização, mas como é que você pode desenvolver a agricultura na África de um jeito menos que dê comida para todo mundo, que é uma questão dramática do continente, sem destruir o meio ambiente? Quer dizer, em cada lugar a economia verde quer dizer uma coisa diferente, né? Quer
em
dizer,
relação à realidade daquele lugar.
Em relação à realidade daquele lugar. Você pensar na Europa e nos Estados Unidos, você está falando de, enfim, de empresa de tecnologia de informação, você está falando de energia eólica, de energia solar, quer dizer, como é que você vai ter indústrias que fabriquem equipamentos para produzir mais energia eólica, mais energia solar? Isso tudo é economia verde. E a outra questão, que é como é que vai ser o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável. O que é isso? Como mudar a estrutura dentro da ONU para tratar desenvolvimento sustentável? A Europa quer criar uma agência. O Brasil é contra porque acha que a agência vai cuidar muito mais de meio ambiente do que desenvolvimento sustentável. Os Estados Unidos são contra porque acham que os compromissos têm que ser genéricos. Enfim, cada país ali acha uma coisa. Pode sair essa agência da ONU para o meio ambiente.
Então isso deve fazer parte das discussões.
Isso vai fazer parte das discussões. Isso, por exemplo, no documento zero tem assim, opção A e opção B. Vamos criar uma agência e a opção B é, não, vamos pegar a estrutura que está aí e vamos torná-la mais eficiente, porque hoje ela é uma estrutura de boas intenções. Tem lá o PNUMA, que é o Programa do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que funciona em Nairobi, um prédio fantástico lá, mas na prática ele influencia pouco, né? Tudo tem que ser referendado pela Assembleia Geral da ONU, as coisas acabam não acontecendo. Uma agência faria isso acontecer melhor. O Brasil acha que dá para melhorar o esquema existente de forma a fazer ele ficar mais eficiente e teme que o meio ambiente ofusque a questão da economia, né? Quer dizer, a questão do crescimento, a questão do desenvolvimento. E é isso que eles vão discutir junto com a questão da economia verde. Na prática, são essas duas coisas.
Para nos contar um pouco mais sobre as discussões que antecedem a Rio Mais 20 e as contribuições da comunidade científica brasileira, nós vamos conversar com o professor Carlos Jolie, que acaba de voltar da conferência Planet Under Pressure em Londres, que reuniu cientistas, empresários, autoridades e representantes de ONGs de diversos países com o objetivo de fornecer subsídios para a Rio Mais 20. Carlos Jolie é professor da Unicamp, coordenador do programa Biota FAPESP e diretor de pesquisas e programas temáticos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI.
Bom, professor, a primeira pergunta que eu lhe faria, o senhor acabou de voltar da conferência Planet Under Pressure, onde os cientistas de diversos países, não só cientistas, tinha autoridades também, tinha um público variado, discutiram questões para serem levantadas na Rio Mais 20. De que forma o senhor acha que esse encontro pode contribuir de fato para a Rio Mais 20?
Uma reunião que teve uma participação muito efetiva da comunidade científica, de organizações não governamentais, dos grandes programas ambientais das Nações Unidas e, portanto, produziu um documento bastante forte para ser encaminhado ao Rio Mais 20.
O que o senhor destacaria nesse documento, professor?
Eu acho que cabe destacar no documento o fato de reconhecermos a pequena interlocução que há entre a comunidade científica e reuniões desta natureza. São poucos os momentos em que, de fato, cientistas do mundo inteiro têm uma participação mais efetiva na elaboração de documentos ou de diretrizes em conferências como essa que vai se realizar no Rio de Janeiro. O segundo ponto é uma crítica ao documento base já produzido pelas Nações Unidas para Rio Mais 20, que é chamado de Zero Draft, no sentido de que esse documento não reconhece o que nós denominamos de limites planetários. De de uma capacidade, suporte do planeta Terra em relação às demandas que nós fazemos sobre recursos naturais, sobre energia, sobre água em específico, que projetam um crescimento populacional de forma que, possivelmente, em 2050, nós tenhamos 9 bilhões de habitantes no planeta, e que o limite precisa ser reconhecido pelos chefes de Estado para que, a partir desse reconhecimento, se estabeleça uma agenda de como vamos modificar o nosso comportamento, os nossos hábitos de consumo e como vamos trazer para cima da linha de pobreza os milhões de habitantes do planeta que hoje sofrem com uma pobreza profunda. É imperativo. Se nós não tivermos esse reconhecimento, nós não vamos estabelecer uma agenda de ações que precisam ser tomadas de imediato para que, a partir de 2050, de fato, o aquecimento comece a se normalizar, a pressão sobre o desaparecimento de espécies comece a diminuir. É mais ou menos a projeção que é feita de que nós vamos atingir um certo patamar de equilíbrio se as decisões forem tomadas hoje.
Professor, falando da pesquisa brasileira em mudanças climáticas, em biodiversidade, em bioenergia, a gente teve esse workshop agora em março, promovido pela FAPESP, pelos três programas. Eu queria lhe perguntar de que forma os resultados desses programas podem inspirar a discussão sobre economia verde, que é um conceito que ainda não está suficientemente definido, né? Como é que a gente pode contribuir com essa discussão à luz dos exemplos das nossas pesquisas?
Olha, eu acho que o evento realizado na FAPESP ele foi extremamente importante e o timing dele foi muito bom em relação a toda a programação de eventos que teremos até a Rio+20, porque parte dos pontos de vista que foram discutidos e que foram levantados durante o evento da FAPESP, eu tive a oportunidade de levar para essa discussão no Planeta Nepresso. A questão específica de economia verde, a definição do conceito, nós temos duas correntes. Uma que se preocupa muito com o fato da possibilidade desta conceito ser utilizado como um tipo de barreira de importação no futuro. Ou seja, que no futuro países mais desenvolvidos alerguem que não importarão produtos de um determinado país porque aquele país não segue os preceitos da economia verde. Então essa é uma preocupação bastante presente. Essa preocupação está, por exemplo, na declaração recentemente feita em conjunto pelos presidentes dos BRICS, que se reuniram na Índia também na semana passada. Então, essa é uma preocupação muito forte. A outra corrente coloca que não se trataria de nenhum tipo de restrição ou de barreira que possa ser colocada no futuro, mas sim uma sinalização no sentido de diminuirmos a emissão de gases de efeito estufa ao longo de toda a nossa cadeia produtiva, modificarmos as nossas estratégias de produção de tal forma que a gente diminua a emissão de CO2, que a gente torne muito mais eficiente o uso de energia, que os nossos veículos tenham motores que consumam muito menos combustível por quilômetro rodado, que toda a nossa agricultura se preocupe com a manutenção de carbono estocado no solo. Quer dizer, é toda uma cadeia de atividades que reduziriam a nossa dependência de fontes de carbono fóssil, principalmente. O Brasil sai na frente nessa discussão toda porque, quando se pensa em termos mundiais, uma meta de energia renovável a ser atingida até 2050, se pensa algo em torno de 10 a 15% da energia consumida no mundo viria de fontes renováveis. O Brasil já está muito acima dessa meta, porque nós temos uma matriz energética que é uma matriz de pouca emissão de gases de efeito estufa, quando comparados com termoelétricas, com uso de carvão, com geração de energia, com uso dióxido de gás para geração de energia. Temos também ainda a maior floresta tropical e ela tem um papel fundamental na manutenção de todo o sistema climático do planeta como um todo. A Amazônia tem uma importância muito grande em relação a questões relacionadas à mudança climática. Então, nós temos uma posição muito favorável nessa discussão de tornar a nossa de uma transição para uma economia mais verde. E a nossa comunidade científica tem trabalhado ativamente nisso. Por exemplo, o BioEN, onde você tem um grupo de pesquisadores que trabalha para uma produção mais eficiente de etanol, que a gente conseguiu um etanol de terceira geração produzido a partir de celulose, que isso otimize a produção em relação à área plantada, que você tenha outras alternativas, que se utilize outras fontes possíveis de combustíveis limpos para o uso em veículos de uma maneira geral. E, logicamente, a questão de conhecer a nossa biodiversidade e usá-la de forma sustentável é um dos elementos chaves numa economia mais verde.
Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Biota FAPESP. Ele tem inspirado políticas públicas no Brasil, leis, decretos no estado de São Paulo. De que forma isso aí pode ser aproveitado nas discussões da Rio Mais 20, ou de que forma isso está sendo... Eu conversei recentemente com a vice-diretora da National Science Foundation, que citou a questão dos bancos de dados, da biodiversidade, como uma experiência em que os Estados Unidos estão interessados. De que forma a nossa experiência na catalogação e no monitoramento da biodiversidade pode ajudar essa discussão em âmbito internacional?
O Biota é apresentado e é tomado como um exemplo de um programa que reúne pesquisadores que estão produzindo, de um lado, trabalhos científicos publicando em revistas de alto impacto, formando praticamente um exército de profissionais e mestres e diretores treinados a trabalhar de forma conjunta, com abordagem mais holística do que é a conservação de biodiversidade e o uso sustentável. E a parceria que nós estabelecemos com a National Science Foundation, acabamos de encerrar uma chamada conjunta com um programa similar que eles iniciaram há 2 anos nos Estados Unidos, muito baseado no próprio desenvolvimento do Biota aqui em São Paulo, mostram que a comunidade científica brasileira tem uma contribuição muito grande a dar nessa questão de uma transição para uma economia mais verde, nessa questão de diminuirmos o impacto, a pegada ecológica de cada um de nós aqui no planeta. O fato de termos conseguido fazer a parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, portanto, isso também dependeu de termos um interlocutor no governo interessado efetivamente nos resultados da pesquisa que nós estamos produzindo, permitiu que a gente estabelecesse o mapa de áreas prioritárias de conservação e de restauração e que agora
do estado de São Paulo, né,
pessoal? Governo do estado para as tomadas de decisão. Não há uma receita para que se replique o exemplo do Biota em outros países, mas o fato de que no momento que você organiza a sua informação sobre biodiversidade e transforma essa informação em um instrumento que pode ser utilizado para um aperfeiçoamento da política pública, ele certamente vai ser utilizado. A nossa questão principal, e daí a criação da Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, IPBS, para fazer a ponte entre a evolução do conhecimento científico e os tomadores de decisão.
Professor, para a gente encerrar, queria lhe perguntar se o senhor está otimista com a Rio Mais 20, com os resultados que essa conferência pode produzir.
Eu estou gradativamente me tornando mais otimista em relação à reunião. A minha primeira reação, principalmente em função do draft zero e do teor daquele documento, foi de que nós estamos caminhando para uma reunião que não teria nenhum resultado prático efetivo. Tenho mudado o meu posicionamento em função de ver como evoluiu essa questão e como as contribuições para aperfeiçoar esse documento produzido pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável tem procedido. Da mesma forma, o fato de nós termos uma reunião dos presidentes dos BRICS e todos manifestarem a importância da Rio Mais 20 e contaremos com a presença deles aqui durante o evento para fortalecer, para dar um peso político às decisões que foram tomadas durante esses dias no Rio de Janeiro, tem feito com que eu me torne um pouco mais otimista, mas ainda bastante cauteloso, porque é preciso passarmos da fase de intenções para a fase prática de resultados. Então, a segunda versão do Draft Zero, que deve sair até o final do mês de abril, precisa ser substancialmente melhor do que a versão que foi divulgada no meados de janeiro. Se isso de fato acontecer, se de fato as preocupações que vêm sendo manifestadas forem incorporadas ao documento, meu otimismo vai crescer, mas ainda com cautela, esperando para ver que, se de fato teremos uma mudança substancial no teor do documento.
Perfeito, professor. Muito obrigado pela entrevista.
Então tá bom, um abraço.
Existe um carro movido a gasolina. Gasolina. Existe um carro movido a óleo. Existe o carro movido a algo.
Nós conversamos com Carlos Jolie, professor da Unicamp, também coordenador do programa Biota FAPESP e diretor de pesquisas e programas temáticos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A música que estamos ouvindo ao fundo é Movido a Água, com Itamar Assunção.
Eu descobri o carro movido a água. Quase eu grito, eureka, eureka, eurico. Aí saquei que a água ia ficar uma nota. E os açudes iam tudo Ceará. Os rios não desaguariam mais no mar. E os açudes iam tudo Ceará. Os rios não desaguariam mais no mar.
O podcast da revista Pesquisa FAPESP.
Ricardo e Fabrício, eu vou falar um pouco da reportagem que eu fiz para essa edição de março da Pesquisa FAPESP, que é sobre a possibilidade de bactérias poderem fazer viagens interplanetárias. Os marcianos, então, podem ser invisíveis, na verdade, a olho nu. Eu já tinha feito um tempo atrás uma reportagem sobre esse assunto e agora eu retomei avançando um pouquinho mais. O super-herói dessa área de pesquisa é uma bactéria que se chama Deinococcus radiodurans. Ela aguenta condições na Terra, ela vive em deserto, vive em lugar salino, vive e aguenta doses de radiação incríveis. Inclusive, ela foi descoberta em latas de alimento nos Estados Unidos. Porque eles, né, para você enlatar alimento, você irradia para esterilizar tudo. E quando eles viram, tinha uma bactéria que sobrava ali dentro. Era Deinococcus. E aí, então, tem um grupo de pesquisadores que estudam astrobiologia, então, que é a biologia do universo. Eles estudam muito essa bactéria e submetem ela a condições extraterrestres, para ver realmente o que, que ela aguenta. E já tinham visto antes, então a Cláudia Lage, que é uma astrobióloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Ivan Paulino Lima, que agora, na verdade, está fazendo um pós-doutorado na NASA, e junto com mais outros pesquisadores aqui de São Paulo, inclusive, eles já tinham visto que essa bactéria, ela aguenta, por exemplo, níveis de radiação que existem em outros lugares fora, no meio do universo, flutuando. E que, então, você pensa, o universo não é assim, uma estrela, um planeta. Tem, na verdade, tem poeirinha voando para todos os lados. Poeirinha de cometa, poeirinha de coisas que se desfazem. E, na verdade, essas bactérias podem ir pousadas nessa poeira e aguentar doses altas de radiação. E, então, agora eles fizeram mais uma série de estudos, e é isso que eu trato nessa nova reportagem, que eles viram, eles testaram diferentes aspectos. No meio do universo, longe de planetas e de estrelas, ela, na verdade, nem precisa de estar pousada em poeirinha. Porque a poeira, ela faz uma proteção. Se vem um raio, uma radiação, e bate na poeirinha, a poeirinha, mesmo que seja minúscula, protegeria a bactéria. Mas, no fundo, eles viram que nem precisa disso. A bactéria sozinha consegue resistir a níveis de radiação que tem pelo universo. Poderia viajar o universo afora por 1 milhão de anos. Vai se reproduzindo a bactéria, enfim. Eles testaram também como ela resiste a partículas que são impulsionadas pelo vento solar. Então, você tem ventos solares que normalmente é um que eles chamam que é um nível de energia baixo. Esse é o que mais tem. Esse nível de energia aumenta quando tem explosões solares, que acontece de vez em quando. Mas a maior parte do tempo esse nível de energia é baixo, então está impulsionando partículas. E elas resistem. Viram agora então que a Deinococcus satiodurans resiste a essas partículas. Quando tem as explosões solares, e essas partículas vêm com mais força, aí basta ter uma poeirinha que já protege. Ela realmente é uma bactéria super resistente.
Não, pensando em bactéria resistente, o que as pessoas imaginam é o que faz essa bactéria. Quer dizer, ela tem algum papel na saúde? Ela pode fazer mal? Quer dizer, no fundo, quando você fala uma bactéria ultra resistente, a gente fica pensando em
você
algo
que... Você já imagina aquelas de hospital, né? Que
exatamente.
Ninguém consegue matar, não. Ela não infecta a gente e ela não tem uma interação direta com a gente. Então, não é uma preocupação da gente pegar essa bactéria e não ter antibiótico nenhum que vai matar. Ela está no ambiente, mas não tem, esse problema não existe. Então ela é uma companheira curiosa no mundo. Uma boa notícia. E aí ela dá reforço a essa teoria da panspermia, que é uma teoria que diz que a vida pode ter surgido em vários lugares do universo, não precisa ter sido uma vez só. Pode ter surgido em vários lugares e viajado de um lugar para o outro. Então você pode ter origens diferentes da vida, independentes, e você pode ter aqui no planeta Terra uma bactéria que surgiu, na verdade, em outro planeta.
E nem precisa ter surgido na forma de bactéria, pode ter surgido de forma mais simples ainda, ou ter material que pode gerar vida como material genético, que tenha os elementos necessários para construir um ser vivo ali. Pode ter viajado, chegado à Terra, por exemplo, e aqui encontrado um ambiente que permitiu surgir, desenvolver a vida, é isso?
Pode ser isso, mas na verdade eles não testaram precursores da vida, eles estão testando as bactérias mesmo. Mas, ligado a isso que você está falando, essa mesma equipe, a equipe da Cláudia Lage, descobriu agora dois outros organismos que resistem a doses de radiação não tão altas quanto a Deinococcus radiodurans, mas alta o suficiente que elas podem ser candidatas a fazer viagens interplanetárias. Essas espécies se chamam Natrialba magadi e Allopherax vulcani. E, na verdade, não são organismos unicelulares, mas não são bactérias. É um outro tipo de organismo que se chama arqueia. Foi confundido com bactéria durante um tempo, mas hoje se sabe que são coisas diferentes e são organismos que seguiram uma trajetória evolutiva diferente. Você olha geneticamente, é muito diferente. DNA diferente. Então, isso para ela reforça isso, que você pode ter tido origens num lugar, origens em outro, e que tenham ido parar em outros planetas. Que tenham...
Mas tem prova de que vieram de fora ou não? Né?
Não tem prova.
Quer dizer, elas podem ter surgido aqui, né?
É. Por enquanto, eles ainda não conseguem coletar no meio do espaço e ver se encontram alguma bactéria lá. Por enquanto é isso, é testar. Aqui mesmo eles fazem experimentos em aceleradores de partícula, muito no laboratório Synchrotron em Campinas, e eles veem que é possível que essas bactérias resistiriam a essas condições. Esses pesquisadores ficam muito animados, eles começam a achar assim, que a coisa mais provável é que essas bactérias viajem pelo espaço, porque não viajariam. Então, é assim, é uma coisa que acende a curiosidade e que eles estão atrás de provar. Está sendo montado agora um laboratório em Valinhos, no interior de São Paulo, que se chama Astrolab, que é coordenado, um dos coordenadores é o Douglas Galante, que é do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. E aí a ideia lá é reunir vários aspectos da pesquisa, tanto a parte de você pesquisar em lugares, ambientes extremos na Terra, vai em vulcão, coleta, vai em lagoas hipersalinas. Então, coletar esses organismos que aguentam condições que parecem impossíveis, levar isso para o laboratório e testar em condições que poderiam ser as espaciais. Então, isso tudo eles vão começar a fazer lá e tentar chegar, então, a mais respostas. E essa pesquisa tem também um lado, além da curiosidade de poder imaginar organismos viajando, mudar a escala dos marcianos, das viagens, naves espaciais interplanetárias, tem também uma aplicação prática, que é quando você manda um foguete, um satélite para fora da Terra, tem que garantir que não se está levando bactérias daqui para fora, porque aí confunde tudo. Depois a gente pega no espaço uma bactéria daqui e fala, olha, existe no espaço também, mas foi a gente que levou. Então, você tem que descobrir como você mata também essas bactérias para poder esterilizar os equipamentos que vão sair da Terra e ir para outros planetas. Então, isso é, olha, tem que ficar de olho nessa pesquisa, que ainda vai vir coisa muito interessante por aí.
Tem nas mãos uma espada de luz, e o astronauta lhe deu. Quando se encontrar pelo espaço, é onde o astronauta ele
tá. A música que estamos ouvindo ao fundo é O Herói das Estrelas, com Jorge Maltner.
Meu caminho eu sei. Universo, tudo voa, tudo parece balão. E que pra mim, anjo astronauta, só me interessa os caminhos que levam ao coração. O herói tem uma capa de estrelas e um cinto de cometas. O herói tem uma capa de estrelas.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
A presença de compostos estrogênicos na água de grandes cidades tem sido uma grande preocupação para cientistas e autoridades sanitárias de todo o mundo. Dependendo do nível de concentração desses hormônios na água, eles podem provocar sérios danos ambientais, como a feminilização ou ainda a redução da taxa de fertilidade de determinadas espécies de animais. Suspeita-se também que a presença desses poluentes na água para consumo humano esteja desequilibrando o sistema hormonal de homens e de mulheres.
A revista Pesquisa FAPESP de março traz uma boa notícia sobre esse assunto. O jornalista Yuri Vasconcelos mostra que uma equipe de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, em cooperação com cientistas da Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, está desenvolvendo um teste à base de leveduras luminescentes capazes de detectar hormônios nas águas dos rios.
É bem interessante isso. Quem nos conta mais sobre a presença desses poluentes na água é a toxicologista ambiental Gisela Umbuzeiro, que coordenou o trabalho de testes com leveduras luminescentes na região metropolitana de São Paulo, em parceria com a CETESB.
Antes de falar dos estrogênicos, eu quero falar para vocês dos emergentes. O que a gente chama de contaminantes emergentes ou poluentes emergentes? São compostos que ainda não estão regulamentados, não eram conhecidos dos cientistas e do público em geral, que eles estavam presentes na água. Então, o que aconteceu? Como a área de química ficou muito forte, a gente começou a detectar as substâncias químicas em concentrações muito baixas. E ficou surpresa de ver que várias substâncias químicas que a gente não imaginava que elas estariam na água, elas estão. E como que eles chegam na água, né? Principalmente, eles chegam na água em regiões mais adensadas, a gente tem mais desses compostos na água, e eles vêm principalmente pela urina dos organismos, seja a urina de pessoas, como a urina de animais, por exemplo, animais de corte, etc. Por quê? Você toma um remédio, vou dar um exemplo bem simples da pílula anticoncepcional. Você toma aquele medicamento, que tem um benefício muito importante, né, do controle da natalidade, e esse composto entra no seu corpo, passa pelo seu corpo e sai, uma parte desse composto sai pela urina. Então, quando ele sai na urina, você vai lá, faz as suas necessidades lá na privada, passa pelo sistema de esgoto, chega na estação de tratamento de esgoto, eles são difíceis de serem removidos e acabam sendo jogados, então, nos corpos de água. Então, você vai ter compostos que vêm da sua urina nos corpos de água, no rio, nas represas, etc.
da cachoeira até a represa, da represa até a caixa d'água, da caixa d'água até a torneira, da torneira até o filtro, do filtro até o copo.
Gisela Umbuzeiro exemplifica como os compostos presentes nas pílulas anticoncepcionais podem influenciar o sistema hormonal de seres vivos em contato com a água contaminada.
Você vai começar a induzir respostas nos organismos numa hora que o organismo não estaria preparado para se reproduzir. Porque tem mais hormônio na água, não o hormônio que ele produz no momento certo. Você sabe que o ser humano tem todo um equilíbrio, né? As mulheres têm toda uma produção de hormônio diferenciada durante todo o mês, durante a gravidez ela tem hormônio diferente. E o que que acontece? Eles estão na água, os organismos começam a receber de fora esses hormônios e não produzidos por eles próprios. Então, começa a causar efeitos, dificuldades, por exemplo, de reprodução. Isso foi muito observado em jacarés, na Flórida. Começou a diminuir a população de jacarés e as pessoas não sabiam por quê. Era porque compostos estrogênicos estavam presentes ali e estavam diminuindo a capacidade de reprodução dos organismos. No ser humano, existem ainda, a gente ainda está estudando o que, que essas concentrações muito baixas causam, mas já sabe que pode interferir, antecipar, por exemplo, a menstruação, enfim, causar efeitos em populações, às vezes, pequenos, mas já é uma modificação no comportamento daquela população.
Do copo até a boca, da boca até a bexiga, da bexiga até a privada, da privada até o cano, do cano até o rio.
Além do hormônio produzido naturalmente no corpo, o estrogênio também pode ser encontrado na soja, em produtos farmacêuticos e produtos químicos industriais, como pesticidas, plásticos, policarbonatos e alguns tipos de papel.
Esse teste que a gente desenvolveu, não, que a gente utilizou, né, foi um pessoal dos Estados Unidos que desenvolveu, ele tem uma grande vantagem. Ele é mais sensível ainda do que as análises químicas. Então, por exemplo, se essa pílula anticoncepcional, que é o 17, alfa-estradiol, ele estiver presente na água, o pessoal da química vai detectar quando estiver em 5 nanogramas por litro. E a gente detecta quando está em 0,01 nanograma por litro. A gente está conseguindo perceber a presença desses compostos muito precocemente. E é isso que é bacana, porque aí a gente pode monitorar as águas, verificar aquelas águas que já estão recebendo esses compostos, ir lá e conter as fontes e conversar com a população para ajudar a gente a conseguir preservar o recurso hídrico, né? Evitar jogar, as pessoas ainda jogam coisas no chão, né? Jogam as coisas, tudo que você joga na rua, de algum momento vai para o rio. Então, a gente tem que entender que a gente tem que cuidar disso, trabalhar por um tratamento de água, de efluentes muito bom, realmente exigido dos governantes essa preocupação com o tratamento de efluentes, para que a gente faça o melhor trabalho possível e aí a gente preserve essa água para todo mundo poder usar.
Gisela Umbuzeiro explica também como os pesquisadores utilizaram genes de bactérias luminescentes para criar um mecanismo de detecção dos hormônios na água.
Então, o que que a gente faz? Os biologistas moleculares, eles pegaram todos os genes que produzem a luz e colocaram dentro de uma levedura. Sabe essa levedura comum, levedura da gente fazer pão? A gente pega essa levedura, eles manipulam esse organismo e colocam um gene lá bonitinho que produz luz. Só que ela não vai ficar produzindo luz todo momento. Ela só produz luz se entrar um composto estrogênico dentro dela. E para isso, eles pegaram um receptor de estrogênio, que é do ser humano, e jogaram lá dentro da levedura também. Então, como é que funciona? Se tiver, você coloca a levedura na água, né? Se tiver compostos estrogênicos lá, esse composto vai entrar na célula da levedura, vai se ligar nesse receptor, que é humano, e vai encostar lá, ligar como se fosse um interruptor. Ele vai ser o interruptor da luminescência. Então, ele encosta nos genes lá da luminescência e a levedura começa a produzir luz. E aí a gente mede essa luz num equipamento e transforma isso em números, né, num computador. Então, é um jeito muito diferente, né, muito inusitado de fazer o trabalho, mas é extremamente eficiente, porque assim, em 4 horas você tem o resultado de várias amostras.
Do rio rio até outro rio, de outro rio até o mar, do mar até outra nuvem.
Nós ouvimos a toxicologista ambiental Gisela Ambuzeiro, que coordenou os testes de hormônios nos mananciais da região metropolitana de São Paulo com leveduras luminescentes. A música que estamos ouvindo é Água, com Mônica Salmazo.
Da nuvem até o chão, do chão até o bueiro, do bueiro até o cano, do cano até o rio, do rio até a cachoeira.
Saúde.
A reportagem publicada por Ricardo Zorzetto na edição de março de Pesquisa FAPESP revela que, ao contrário do que se pensava, as bactérias dos intestinos podem causar prejuízos para o organismo humano.
Dentro dos seus grandes olhos lagos, dentro dos seus grandes lagos logo.
Pois é, Maria. É importante lembrar que o corpo humano abriga um número absurdamente grande de bactérias e que nem sempre isso é um problema. Na maior parte das vezes, esses inquilinos microscópicos do corpo tem uma função benéfica para o organismo. Só os intestinos, por exemplo, abrigam cerca de 100 trilhões de bactérias, de quase 400 espécies. Pelo menos isso foi até onde conseguiram contar, depois pararam de contar. Alguns dessas bactérias são responsáveis pela produção de enzimas, vitaminas que ajudam a metabolizar gorduras e a digerir alguns alimentos.
Então elas são essenciais para o funcionamento do organismo.
Em muitos dos casos, elas vivem no que se chama de simbiose com o organismo humano. Elas levam uma certa vantagem aqui e nós também tiramos algum proveito da existência delas nos intestinos. Elas são importantes.
Mas o que você mostrou na reportagem é que um estudo publicado por pesquisadores brasileiros na revista PLOS Biology, revelou que em determinadas situações, um grupo de bactérias intestinais pode originar um desequilíbrio metabólico, que acaba causando o desenvolvimento de diabetes e obesidade. Entre os mais importantes problemas de saúde pública do mundo, o diabetes e a obesidade atingem, respectivamente, 350 milhões e 500 milhões de pessoas. É uma coisa importante.
Sim, é um número absurdamente alto. O que os pesquisadores viram é que tem uma certa composição desses micro-organismos que às vezes pode ser prejudicial e levar a alguns desequilíbrios que estão ali na origem do diabetes e da obesidade. A gente vai falar agora com o professor Mário Saad, que está na linha, é pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, chefe do grupo que mostrou que o perfil da microbiota intestinal pode favorecer o desenvolvimento dessas doenças. Professor Saad, vocês encontraram uma conexão entre diabetes, obesidade e a presença de determinados tipos de bactéria nos intestinos. Como que é isso? Como que essas bactérias podem estar influenciando o surgimento desses dois problemas de saúde?
Olha só, nós temos no nosso trato gastrointestinal mais bactérias do que células no nosso organismo. Nós temos 10 vezes mais bactéria no nosso trato gastrointestinal do que células no organismo. E a gente, por muitos anos, implicou isso muito pouco em doenças, porque se tinha a ideia de que era uma convivência harmônica, que a gente chama de comensal, entre essas bactérias e o ser humano, e isso não causava doenças. O fato é que realmente não é causa de doença, mas é um fator que pode desencadear, pode agravar e pode, às vezes, ser até causa. No caso da obesidade e do diabetes, começou-se a mostrar há alguns anos, há 4 anos, começou-se a mostrar que a flora intestinal do obeso é diferente da flora intestinal do magro. Esse é um primeiro dado interessante. E a pergunta é diferente porque é consequência da obesidade? Ou é diferente porque aquela flora diferente pode dar obesidade? Então, isso demandou longos estudos e complexos estudos. E o nosso é parte dessa história. Na realidade, os estudos mostraram que, dependendo do tipo de flora que você tem, essa flora pode extrair energia de alimentos que o ser humano não aproveitaria para obter energia, e oferecer essa energia de uma outra forma para o ser humano. Por exemplo, ela pode aproveitar celulose, transformar isso em ácido graxo de cadeia curta e oferecer isso para o ser humano, que seria uma forma calórica, tá certo? Outras bactérias não têm essa capacidade. Então, se você tiver no seu trato gastrointestinal bactérias que podem fazer esse processo de te oferecer mais energia da alimentação, você teria uma chance maior de ficar obeso. Então, esse seria o ponto 1. Outro ponto é que as bactérias podem produzir produtos que podem induzir uma certa toxicidade. E essa toxicidade pode induzir o que a gente chama de resistência à insulina, que é encontrado na obesidade e no diabetes tipo 2. Essa resistência à insulina, ela é induzida quando se absorve mais um componente da membrana de bactérias gram-negativas, que é chamado lipopolissacarídeo, que eu vou me referir a ele daqui para frente como LPS. Então, esse lipopolissacarídeo, ou LPS, que você tem na membrana das bactérias, ele, quando circula no nosso organismo, ele é capaz de atrapalhar a ação da insulina. Por isso que a gente chama essa situação de resistência à insulina. E nosso estudo mostrou que um animal que estaria geneticamente predisposto a ter proteção contra obesidade e diabetes, dependendo do tipo de flora que ele tem, ele muda de espectro completamente, ele muda o fenótipo de protegido para predisposto a diabetes e a obesidade, dependendo da flora que ele tem. Isso mostra para a gente que a flora, ela tem um potencial de induzir doenças muito maior do que a gente imaginava. Não é induzir no indivíduo normal, é induzir no indivíduo que estaria protegido, quer dizer, ela se comporta como um elo entre o ambiente e a genética. Se a gente considerar que você tem a flora, dependendo do seu perfil genético imunológico, você tem um certo tipo de flora. Isso pode te predispor a ser mais ou menos obeso.
A flora é um dos fatores que pode contribuir para a obesidade, não quer dizer que ela seja determinante.
Vamos dizer, em algumas situações ela poderia ser determinante. Deixa eu te dar um exemplo. Mas eu não quero dizer que na maioria das situações é isso. O problema é o seguinte, obesidade e diabetes são doenças complexas. Não existe solução simples para doenças complexas. Doenças complexas não têm causa única. Em geral, elas são multifatoriais. E esses multifatoriais, eles servem tanto para genes quanto para o ambiente. Não é um único fator ambiental, não é um único fator genético. É uma doença certamente poligênica e são doenças que têm um componente ambiental amplo. Então, a flora entraria como um desses componentes. O importante disso é que era uma coisa que a gente não valorizava e que a gente passa a valorizar. E que pode ser alvo de intervenção terapêutica no futuro.
Ou seja, dá para tentar modificar a flora?
Dá para tentar modificar a flora e, com isso, modular o organismo para ter uma resposta metabólica diferente.
Já existem estudos em que se tentou modular a flora do indivíduo?
Inclusive fazendo transplante de flora. Você pega a flora do indivíduo que estaria protegido da obesidade, já em humanos, nós fizemos isso em animal, mas já há estudos iniciando em humanos. E você transplanta aquela flora do indivíduo magro para o indivíduo obeso, reduzindo com isso a obesidade.
Nós conversamos com o médico Mário Abdala Saad, que coordena a pesquisa sobre microbiota intestinal, obesidade e diabetes na Universidade Estadual de Campinas. A música que estamos ouvindo é Dentro, com Chico César e Seu Jorge.
Dentro de seus grandes olhos lagos, dentro dos seus grandes lábios logo, dentro do seu grande peito fogo, dentro de sua grande alma anjo, dentro de seu corpo gente, dentro de mim.
E assim encerramos mais uma edição do Pesquisa Brasil, o podcast da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, você ouviu alguns dos principais destaques da produção científica brasileira apresentados na edição de março da revista. Para saber mais, ler as reportagens, passeie aqui pelo nosso site, que a informação está toda por aqui. Eu sou Maria Guimarães, editora da Pesquisa FAPESP Online, e nesta edição nós contamos com a participação e os comentários de Fabrício Marques, editor de Política, e Ricardo Zorzetto, que é o editor de Ciência da revista. Ricardo e Fabrício, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um programa muito legal.
Obrigado a você, Maria.
Até um próximo programa.
Pesquisa Brasil tem produção, edição e roteiro de Bianca Maria Binazzi e gravação e finalização de áudio de Tobias Leguelô e André Ricardo. Até o próximo programa.
Dentro de mim, dentro em breve, dentro em breve. Dentro de mim, dentro em breve, dentro em breve. Dentro de mim.
impossível hoje, dentro do limite urgente, dentro de onde você mora, dentro do calor da hora, dentro de você agora, dentro de mim, dentro em breve, dentro de mim, dentro em breve, dentro de mim. Grandes olhos lagos, dentro dos seus grandes lábios logo, dentro do seu grande peito fogo, dentro de sua grande alma anjo, dentro do seu corpo gente, dentro de mim, dentro do possível hoje, dentro do limite urgente, dentro de onde você mora, dentro do calor da hora, dentro de você agora, dentro de mim.